Bom dia, hoje é 9 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Terça-feira começando, terça-feira turbulenta aí para a geopolítica internacional e também para o mundo dos negócios. Temos algumas notícias importantes aqui para você começar essa semana. Antes, vamos fazer aí um panorama sobre a movimentação de carros elétricos no Brasil, como a BYD e outras marcas chinesas chegaram ao domínio por aqui. E também, falando em domínio, a gente vai agora olhar para fora, como que os bancos brasileiros estão competindo pela chegada como um banco global no exterior. Temos Nubank, Banco Inter e também as startups ou serviços financeiros novos, aí, a Wise e a Revolut, que estão competindo por isso. Também vamos falar sobre marcas francesas. A Chanel e a LVMH disputam a aquisição do mesmo prédio na Quinta Avenida em Nova York. Você percebeu que estamos falando aqui de disputas corporativas em diferentes âmbitos? Um imobiliário, outro automobilístico e o outro financeiro global? Vejam só. E também vamos falar aí sobre a questão do México e do Equador. Se você não acompanhou este noticiário nos últimos dias, o México rompeu relações diplomáticas com o Equador após a polícia equatoriana invadir o consulado do México, a embaixada do México em Quito, na capital equatoriana, para prender o ex-vice-presidente equatoriano. Quanta confusão latino-americana nesta frase, do jeito que a gente gosta. Para você ficar por dentro de todas essas notícias, é só seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais ou se inscrever no nosso canal do Zap Zap. Lembrando que também temos um novo videocast aí na área. Se você gosta de esportes, é maratonista ou conhece alguém que corre e que começou a postar muitas fotos de maratonas domingo de manhã muito cedo no Instagram, é só você entrar no Como Falar Faria Ele Mês e mandar esse episódio para essa querida pessoa e maluca também. Vamos às notícias. O meu final de semana foi em polvorosa por causa do Equador, acredita? Porque a Bloomberg Linha é uma plataforma latino-americana, minha chefe sendo mexicana, estava lá às 5 da manhã do México mandando mensagem sobre este incidente diplomático que começou com a prisão do Jorge Glas, o ex-vice-presidente equatoriano que serviu durante o governo do Rafael Correa, um presidente de esquerda que foi presidente do Equador de 2007 a 2017. O Jorge Glas, que está sendo acusado de corrupção no Equador, estava alojado na Embaixada do México desde dezembro. A polícia equatoriana entrou lá neste último final de semana e o prendeu, gerando assim uma escalada nesse incidente diplomático entre os dois países, porque embaixadas dos países são consideradas aí territórios de soberania das respectivas nações. Então, a polícia equatoriana, pelo direito internacional, não teria direito de fazer essa prisão. E foi exatamente por isso que o presidente do México, o Andrés López Obrador, o AMLO, ordenou o encerramento das relações diplomáticas entre ambos os países. E também temos agora diplomatas mexicanos deixando o Equador após essas relações serem rompidas. O grupo dessas autoridades aí era composto por 18 pessoas e viajou por uma companhia aérea comercial depois de ter sido descartado o envio de um avião militar devido às tensões entre os dois países. Os funcionários e as suas famílias foram acompanhados ao aeroporto de Quito pelos embaixadores da Alemanha, Panamá, Cuba e Honduras, bem como pelo presidente da Câmara de Comércio Equador-México, segundo o Ministério das Relações Exteriores do México. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, soltou uma nota no sábado, logo após a prisão do Jorge Glas, após a invasão da Embaixada Mexicana, repudiando o ato. Perdi minha voz. Repudiando o ato, voltou, abre aspas. A ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que em seu artigo 22 dispõe que os locais de uma missão diplomática são invioláveis, podendo ser acessados por agentes do Estado receptor somente com o consentimento do chefe da missão, fecha aspas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tuitou no sábado que dá todo o seu apoio, toda a sua solidariedade ao presidente mexicano. O atual presidente do Equador, o Daniel Noboa, acusou o México de exceder as suas prerrogativas diplomáticas e criticou a concessão de asilo. O Jorge Glas foi acusado de corrupção por duas vezes na justiça equatoriana, em um dos casos relacionados à empreiteira Odebrecht. Olha o Brasil aí. Segundo a Secretaria de Relações Exteriores do México, ele pediu ajuda à Embaixada Mexicana no dia 17 de dezembro, expressando, abre aspas, temor por sua segurança e liberdade pessoal, fecha aspas. As autoridades judiciais do Equador haviam convocado o ex-vice-presidente a depor em um caso relacionado à reconstrução da província costeira de Manabí após um terremoto de 2016. Segundo seu advogado, Eduardo Franco Lor, isso seria uma perseguição política. Saindo do território turbulento geopolítico latino-americano, vamos entrar no território turbulento de negócios latino-americano. Depois de muitos anos com diferentes tentativas, montadoras chinesas finalmente conquistaram espaço significativo no Brasil, com a aposta no segmento de carros elétricos. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg Linha, mais especificamente pela repórter Juliana Estigarribia, em um mercado em transformação, a expectativa é que as empresas do país asiático sejam decisivas na transição energética da frota brasileira. As chinesas BYD, GWM e Caoa Chery já respondem por metade das vendas de carros híbridos no país, segundo dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, referentes ao primeiro trimestre de 2024. Nos emplacamentos de automóveis 100% elétricos, as três montadoras e a também chinesa JAC Motors possuem quase 90% da participação no mercado. No período pré-pandemia, o mercado de eletrificados no Brasil era dominado pelas montadoras pioneiras no segmento, como as japonesas Toyota e Nissan e a francesa Renault. Em 2019, a Toyota liderou as vendas de híbridos no país, com 86% de market share, enquanto a Renault dividiu a liderança de carros 100% elétricos com a Chery, com 24% de participação cada uma. A primeira onda de expansão das montadoras chinesas no Brasil aconteceu há cerca de 15 anos, com a chegada agressiva de marcas como JAC Motors e Chery. Depois de rápida escalada das vendas, entretanto, mudanças na tributação do setor automotivo afetaram marcas que não produziam localmente. Desta vez, montadoras chinesas emergem com uma proposta que vai além do preço competitivo e inclui novas tecnologias e design aprimorado. A decisão de produção local também deve garantir vantagens em termos de tributação e, consequentemente, de preços ao consumidor. A Caoa Chery já produz veículos no país. A BYD e a GWM planejam linhas de montagem em território brasileiro. A oferta mais ampla de modelos eletrificados no mercado brasileiro, com destaque para as marcas chinesas, foi um fator decisivo para o aumento das vendas. Os 5 modelos elétricos mais vendidos do país no primeiro trimestre deste ano são chineses. 4 são da BYD e 1 da GWM, que agora eu finalmente consegui lembrar que é Great Wall Motors, segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. A BYD é Build Your Dreams, construa seus sonhos, enquanto a outra é a Grande Muralha Motors. A entidade projeta um crescimento das vendas de mais de 60% em 2024, para cerca de 150 mil unidades. Segundo Ricardo Bastos, abre aspas, o Brasil entrou na eletrificação de forma consistente, com várias ações nos últimos anos, como a exclusão dos elétricos do rodízio de São Paulo. Faltavam políticas públicas que tivessem repercussão na decisão de compra do consumidor. Fecha aspas. As montadoras chinesas aceleraram a oferta também de modelos mais acessíveis em termos de preços, o que acirrou a disputa no mercado. No segmento de híbridos, cujo volume de vendas é maior do que a de elétricos, a BYD, Toyota e a Great Wall Motors vêm disputando de perto a preferência do consumidor. O restante da matéria da Ju, que vai te contar aí tudo sobre este cenário automotivo, e eu sei que tem vários fãs aqui de carros neste podcast, você encontra aqui na descrição do podcast, é só clicar no link que você vai direto para a matéria dela, para você continuar tendo mais informações aí sobre este cenário. Plim, 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 plim. Isso foi um sinal de ringue, porque estamos briguento hoje aqui na Bloomberg Linha. O pessoal tá disputando aí mercados. BYD, Great Wall Motors, as chinesas disputando o mercado de elétricos no Brasil e os bancos brasileiros disputando os clientes globais. Vejam só, o Brasil ficou pequeno para eles. O Nubank agora vai entrar em um dos segmentos de crescente disputa da indústria de serviços financeiros, a conta global. O banco digital, um dos maiores do mundo, acertou uma parceria com a fintech britânica Wise para oferecer o serviço bancário, inicialmente para clientes de alta renda que estão no segmento chamado ultravioleta, como parte da estratégia declarada de avançar nessa frente. O serviço, anunciado ao mercado na segunda-feira, com fase de pré-inscrição para clientes do segmento, está disponível nas próximas semanas, inicialmente para a finalidade de viagens ou alocação de reservas em dólar ou euro. Não houve anúncio, por hora, de investimento no exterior. O principal, dada a ausência desse serviço hoje no mercado doméstico, é a internet gratuita em uma viagem internacional. O Nubank vai oferecer a clientes da conta global 10 GB de internet válidos por 30 dias em mais de 40 países, com um chip virtual que pode ser ativado uma vez por ano. O banco digital também espera atrair clientes com uma tarifa de conversão que está entre as mais baixas do mercado, equivalente a 0,9% do valor usado usando a cotação comercial, enquanto as taxas chegam a quase 2%. A Wise é uma das maiores fintechs de câmbio e remessas do mundo. Cobra a partir de 0,82% de clientes para conversão em dólar. Ainda há alíquota de 1,1% de IOF para transações de mesma titularidade que se aplica a clientes de qualquer instituição financeira. A parceria com o Nubank foi acertada com o serviço chamado Wise Platform. A conta global de bank do Nubank terá um cartão de débito associado com a cobertura em mais de 200 países e territórios. E o Nubank não é o único que está mirando aí clientes internacional, que assim como a Anitta está tentando ir global. Nos últimos anos, o C6, o Inter e também fintechs nacionais como a Nomad e outras como, globais como a Wise e a Revolut, além das especializadas em investimentos como o BTG e a XP, e ainda o Itaú, que comprou 50% da Avenue, que é uma corretora que fica baseada nos Estados Unidos, também lançaram serviços similares. O Bradesco também lançou um serviço similar aí para tentar captar clientes globais, tanto brasileiros que moram no exterior, como outros clientes que estejam aí interessados em ter uma conta num banco brasileiro. Cada um dessas instituições tem a sua estratégia e oferta específica de conta global, com ou sem investimentos. Enquanto uns brigam por carros, outros brigam por brasileiros morando no exterior, outros brigam por prédios em Nova York. Eu estaria nessa última categoria. A Chanel está em negociações para adquirir um prédio na Quinta Avenida em Manhattan, juntando-se à competição entre as principais marcas de luxo do mundo para garantir um espaço próprio na icônica rua de Nova York. A marca francesa está em discussões para comprar o prédio no número 745 da Quinta Avenida, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou à Bloomberg News. A marca, no entanto, não está sozinha. Também compete com a LVMH, que é o maior grupo de luxo do mundo e que também tem conduzido negociações para adquirir o mesmo prédio na esquina com a Rua 58, segundo essa pessoa que pediu para não ser identificada, citando informações privadas. Um porta-voz da Chanel se recusou a comentar, enquanto porta-vozes da LVMH e do proprietário Paramount Group também se recusaram a comentar. Varejistas de luxo globais têm competido para ter prédios na Quinta Avenida nos últimos meses. A Kering, que é dona da Gucci, diz que comprou o prédio nos números 715 e 717 da Quinta Avenida por US$ 963 milhões este ano. Entidades ligadas à Prada estavam por trás da compra de dois prédios próximos por US$ 835 milhões, segundo informou a Bloomberg News no ano passado. Enquanto isso, o grupo suíço Rolex está construindo um prédio para sua sede no número 665 da Quinta Avenida. E a LVMH inaugurou a sua loja Tiffany, renovada na Rua 57. Ai, que vontade de passear pela Quinta Avenida, olhando as vitrines e não tendo poder aquisitivo para adquirir nenhum dos produtos que me são mostrados. Marcas de luxo também estão buscando imóveis globalmente. Estariam eles procurando aqui na Oscar Freire, em São Paulo? Na semana passada, a Kering informou que vai gastar €1,3 bilhão, cerca de US$ 1,41 bilhão, em uma propriedade em Milão. Dona da Gucci e da Balenciaga também adquiriu prédios em Tóquio e Paris. Chegamos ao final do podcast, mais uma terça-feira vencida com sucesso. E você é recheado aí de informações super relevantes e de empresas que estão aí no seu cotidiano, pronto para ver um BYD andando pela rua e apontar para ele enquanto você está com o seu date ou com o seu chefe. Falar assim, você sabia? E aí você repete tudo que eu falei aqui na primeira parte do podcast. De nada. Você também pode deixar comentários na caixinha de comentários que aparece aí, que diz o que você achou desse episódio. Você pode falar, eu achei esse episódio muito legal, ou outra coisa. E você pode falar como o Hobbs Raposo que agora é que ele descobriu onde consegue mandar os comentários, mandava no Instagram, e achava que estava sendo inconveniente. Não, você não estava sendo inconveniente, Hobbs. Eu te respondi, eu acho. Não lembro. Se não respondi, me perdoe. Às vezes, eu esqueço. Mas não, pode mandar mensagem, eu tô aqui pra isso. Estou aqui fazendo meu trabalho, respondê-los. O Odilon diz que não encontrou o podcast Como Falar Faria Ele Mesmo no Spotify. Vou deixar o link aqui no, na descrição do episódio, Odilon. Aí você pode acessá-lo. E é isso aí. Fico aguardando aí o comentário de vocês. Feliz aniversário aí pra Amanda Signo. Me pergunto se este é o sobrenome dela ou se ela esqueceu de completar colocando Amanda Signo Peixes, Signo Capricórnio. E a gente se fala amanhã. Até mais!